E estamos aqui para trazer essa preocupação a vocês aí, à população de Lagoa Vermelha.
Bom, num primeiro momento, que preocupação é essa, doutor Marcial?
A gente entrou em contato, né? A gente soube por uma série de fatores ali que estariam acontecendo no Hospital São Paulo, mas principalmente relacionado à questão da administração, né, da Fundação Araucária. E dia 21, agora de maio, a gente se reuniu aí em Lagoa Vermelha, né, com os profissionais de saúde, não só com os médicos aí de Lagoa Vermelha, mas também com os líderes empresários daí. Eu quero agradecer ao Miguel Ramos, né, que nos recebeu muito bem, e depois com a prefeitura. Dentre as coisas que nos levaram à Lagoa Vermelha, primeiramente, né, começou com a questão de atraso de pagamentos, né, feito pela Fundação Araucária, e esses atrasos, né, vêm há mais ou menos 5 meses. Mas isso já era recorrente, já acontecia em anos anteriores. Então a gente foi, né, inicialmente por essa questão ali de atraso de pagamento de honorários dos profissionais de saúde. E chegando aí, a gente se deparou com uma situação que nos deixou perplexos, né, e muito preocupados com a saúde de Lagoa Vermelha.
Qual o principal motivo que trouxe essa preocupação a mais de deixar vocês perplexos, doutor?
Paulo, a gente fez, né, na mesma ocasião, a gente fez uma visita ao Hospital São Paulo e lá a gente pôde constatar, né, a precarização, a falta, né, de insumos, a falta de equipamentos, as condições de trabalho, que nos preocupou mais e que está preocupando os médicos. A gente fez uma reunião com os colegas de Lagoa Vermelha e a gente constatou que para trabalhar em Lagoa Vermelha hoje, na profissão médica ou na qualquer área da saúde, tem que ser um herói. Porque as condições de trabalho desses profissionais é insalubre, né? Não só para trabalhar, mas pela condição de você prestar um atendimento de qualidade, de você prestar um atendimento nem de qualidade, porque o Hospital São Paulo hoje, Lagoa Vermelha, e eu sempre ressalto, Lagoa Vermelha é um polo, é uma cidade polo, é uma cidade que deveria estar recebendo pacientes e não mandando pacientes para toda a região. Com a qualidade dos profissionais que a gente tem aí, a gente não tem como dar assistência, né, a mínima assistência à população. A gente entrou em contato e foi fazer essa visita ao hospital e a gente viu que tem condições ali que colocam em risco, ou deixam, né, de dar uma assistência e salvar um paciente aí de Lagoa Vermelha. Então, esse tipo, né, de constatação que a gente teve aí no hospital é que nos causou preocupação.
Falta
E
tudo hoje,
causa.
doutor, em termos de condições, falta tudo.
Em resumo, falta tudo. Falta o mínimo para dar uma assistência, um atendimento de urgência e emergência. Vou te dar um exemplo mínimo, né? O bloco cirúrgico hoje trabalha, tem duas salas cirúrgicas, né? Essa sala cirúrgica, somente uma funciona. Então, se chegar, por exemplo, uma paciente em trabalho de parto, uma urgência obstétrica, um descolamento de placenta, alguma coisa que coloque em risco mãe e filho, e chegar um acidentado, um baleado, tem que se optar. Qual deles vai para a cirurgia? E outra, chegando na sala cirúrgica, Paulo, a gente tem que ver o seguinte: quem que vai ajudar esse médico a fazer a cirurgia? Porque a fundação não paga um assistente técnico, outro médico, para entrar numa cirurgia complicada. O médico se depara com situações gravíssimas, como a gente tem visto aí, e relato dos colegas, né? Uma gravidez, um rompimento de trompa, um sangramento ativo, né? E não tem a condição, não tem um colega para dar uma assistência, porque a fundação não auxilia, não dá. Então, a preocupação não é em salvar o paciente, a preocupação é com custos aí. Ah, e aí, continuando ainda, né? Aí o profissional, mesmo sozinho, operando sozinho, numa condição complicada, mas tem pinça que fecha, não tem um aspirador para aspirar uma cavidade, né, num sangramento abundante, tem uma bolsa de sangue. É preocupante, não tem condições do profissional trabalhar, não tem condição de salvar uma vida. Nossa preocupação não é só com as condições de trabalho do médico, mas os médicos estão preocupados em fazer o melhor e como é que eles vão dar esse tipo de assistência ao paciente grave.
Hoje é mais condições de trabalho com falta de equipamento ou vocês constataram alguma falta de qualificação na gestão, doutor?
Tu sabe que eu sempre digo, o responsável, né, pelo navio é o capitão. Tá? Com essa série de coisas que a gente vem vendo, isso não é de agora. Quando a gente conversou aí em Lagoa Vermelha, a gente já teve por outras ocasiões, em Lagoa Vermelha, e a gente já viu que a falta de investimentos, né? A falta de, como é que eu vou dizer assim, de se preocupar mais com Lagoa Vermelha, se preocupar com o Hospital São Paulo, não vem de agora. Né? A gente conversou com inúmeras, não para dizer que a gente conversou só com os médicos ou só com os profissionais de saúde, a gente conversou com todo mundo de Lagoa Vermelha. E essa questão aí da administração vem de anos. Né? Agora, para te ter uma ideia, a gente foi marcar essa reunião e estava uma instabilidade na direção. Isso não é a nossa questão, mas para te ter uma ideia, se nós que viemos de fora para marcar uma reunião, né, para ver o que estava acontecendo no hospital com a Fundação Oral Cara, estava uma instabilidade, tinha se trocado o diretor, eu não sei, a administração. Então, se você não tem a quem conversar, a quem recorrer, tu imagina como é no dia a dia lá dentro do hospital.
Nesse momento, dá para
Então,
se dizer, doutor Marcelo da Luz, que a saúde e o hospital tá doente e em estado grave.
gravíssimo, gravíssimo. O hospital está na UTI. E eu vou dizer, com toda a sinceridade, porque a gente anda todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente vê todas as condições de trabalho, né? Eu tenho um apreço especial por Lagoa Vermelha, meus familiares são próximos, né? A maioria dos familiares é minha esposa. Preciso do atendimento de qualidade em Lagoa Vermelha para qualquer urgência e emergência. E as condições que a gente vê dali, Paulo, é de deixar a gente preocupadíssimo,
Os
tá?
médicos já tinham levado ao conhecimento do CIMERS essa situação, doutor Marcelo.
Na nossa, a gente assumiu essa gestão o ano passado. Até lá, a gente vinha, né? Eu tive 5 anos no Conselho Regional de Medicina e eu já tinha conversado, quando era o Bonotto ainda o prefeito, né, de algumas condições que estavam acontecendo aí no hospital. Mas desde lá, depois, a gente não teve mais conhecimento. Teve conhecimento novamente agora, né, nessa situação aí, em que levou a gente rapidamente, aí, dia 21 de maio, aí, em Lagoa Vermelha.
Os salários dos médicos ainda estão atrasados?
Estão. E a preocupação nunca só é com questão de salário. Tu sabe, Paulo, que a gente viaja o Rio Grande do Sul e a gente sabe o seguinte: a gente precisa de ter médicos de qualidade, que esses médicos sejam atraídos para a cidade e, principalmente, no caso de Lagoa Vermelha, que permaneçam, né? Primeiro, a gente tem uma qualidade técnica de médicos aí muito boa, mas o que que eu escuto dos colegas? Que não tem condição de trabalho. Né? A gente tem médicas ali, obstetras, que estão vindo a Passo Fundo, vão vir trabalhar em Passo Fundo em um hospital que vai dar mais condição. Ninguém quer colocar a sua profissão em risco, ninguém quer colocar um paciente em risco. Tu imagina a angústia de um colega em atender uma emergência e você não tem uma pinça que pega um vaso que está sangrando, e você não tem um aspirador de um acidente para aspirar antes de entubar um paciente, e você não ter, né, mais de uma bolsa de sangue, de você. Então, a angústia, isso mata o médico por dentro. O médico, vendo aquela situação, né, vai morrendo por dentro, junto com o hospital. O hospital está morrendo, está na UTI. Se não tomarmos uma providência, todos, né, eu agradeço vocês por estar levando isso ao público. A população tem que entender que os médicos estão fazendo mais do que o possível, tá? Estão tirando forças e fazendo o possível com coisas que eles não têm, para tentar salvar a população e manter o hospital aberto. Agora, é o seguinte, chegou num ponto em que ou a população, o executivo, o legislativo, isso a gente teve reunião com o secretário de saúde, fomos muito bem recebidos, a gente toma uma providência imediata com essa condição, ou eu temo muito que o Hospital São Paulo vá ter que fechar suas portas.
É, realmente, o senhor traz uma preocupação que já se tinha aqui na comunidade, mas ela aumenta de maneira significativa. Um cuidado que a gente sempre toma, doutor Marcelo, é que como nós, não temos um conhecimento técnico na área, e a população às vezes precisa esmiuçar isso para também poder entender por uma falta de conhecimento, quando o senhor fala na falta de condições. Seria material básico que está faltando, doutor?
Sim, são materiais básicos, tá? São materiais, uma pinça para uma cirurgia, um material básico, um aspirador, um material básico, um respirador, né, na UTI para receber um nenê prematuro que nasceu, a incubadora não está funcionando. Ah, então, o que a gente quer evitar, porque no momento, né, Paulo, que Deus o livre, a gente tem uma perda, né, de um paciente, de um familiar, de um filho, de uma parturiente que perde o seu recém-nascido, A gente tem e sabe disso que a população, o primeiro ponto em que se vira é contra o profissional médico, né? Então, eu agradeço esse espaço para que a gente possa mostrar, e muitas vezes a gente não consegue mostrar o que está acontecendo,
Bom,
né?
nessa sua fala direta, doutor Marcelo, o senhor até nos abre a possibilidade de até perguntar se, porventura, alguns médicos já chegaram a falar para vocês do CIMERS, se vidas, infelizmente, já foram perdidas até aqui em função de falta de condições, doutor.
A gente não teve essa conversa quanto a perdidos. O receio grande sempre, Paulo, é de ter e perder isso. Então, desculpa. Você pensa assim, você entra ali, você tem o conhecimento técnico, mas você não tem a condição de exercer o que você sabe. Você não tem a condição mínima de fazer isso. Hoje, o real medo, a preocupação e o que vem desgastando os profissionais médicos aí de Lagoa Vermelha. Ah, então, você quer, se prepara, você chega ali numa situação, né, angustiante de salvar uma vida e você não tem a condição de fazer isso. Então, chegamos no ponto em que, né, não é os médicos. Se fosse pelo sindicato médico hoje do Rio Grande do Sul, a gente entraria no Ministério Público, e isso vai ser as medidas que a gente vai ter uma nova reunião agora no dia 10, salvo engano, dia 10 de junho. Nós temos uma reunião e aí nós vamos tomar as medidas. Se fosse pelo sindicato médico hoje do Rio Grande do Sul, né, nós pediríamos a intervenção e o fechamento do hospital. Mas a gente pensa ali, porque os médicos, né, estão tentando melhorar essas condições, a gente está tentando negociar, trazer e dar oportunidade de todo mundo fazer isso, né, a gente está negociando e tentando melhorar. Mas condições de trabalho hoje, sinceramente, né, não tem condições de estar funcionando.
Bom, o senhor frisa muito isso e acho importante grifar que agora é um problema de todos nós. A comunidade precisa se mobilizar, evidentemente, dentro, principalmente aí de uma serenidade, né? Política, ela é importante entrar no processo, mas com uma discussão que olhe para frente com a possibilidade de ver alternativas, mas agora é hora da comunidade regional, porque o hospital ele é regional, de todo mundo se mobilizar para buscar uma alternativa, porque o senhor nos coloca aí uma situação e com o conhecimento e a experiência dos médicos de que é lamentável sobre todos os aspectos, né, doutor Marcelo?
Isso muito nos entristece, né? Como eu te falei, eu tenho parentes aí, então eu tenho uma ligação muito grande, emocional, com Lagoa Vermelha, e me traz a preocupação. Então imagina, né, vocês no dia a dia aí, né, convivendo com esse tipo de coisa, como não é, tá? E a função do sindicato não é só defender o médico, é defender a saúde da população, é defender condições em que a gente possa ter as condições mínimas. Né? A gente foi muito bem recebido pelo secretário de saúde, né, o vice-prefeito. A gente levou essas preocupações. A gente vai levar a prefeita de Caseiros, a gente vai levar o prefeito de Biraiaras, né, essas condições, porque eles também contribuem com a questão ali do hospital. E a gente vai, nessa reunião que a gente vai ter agora, no dia 10, a gente vai levar as alternativas e vai cobrar, né, o que tem que ser feito. Né? Mas isso é uma coisa assim, era para ontem, né? Essas medidas têm que ser para ontem, porque a gente não pode perder, né, Paulo, uma vida para daí depois a gente querer mobilizar e fazer alguma coisa pelo hospital.
É hora de virar o jogo, efetivamente, né, doutor Marcelo?
Não temos outra alternativa.
Vamos
É,
para o
não temos
ataque.
outra
Agora
alternativa.
vamos para o ataque. Retranca não dá mais, né?
Não. Eu penso que tudo que foi suportado até hoje pelos médicos e pelos profissionais de saúde dentro do hospital chegou no limite. A partir de agora não tem mais, não há como, né? Não há nem um espaço, né, condições físicas nem mentais para ser atendidos ali, né? Tá todo mundo lá dentro, enfermeiros, né, numa exaustão psicológica, né, com tudo que tem visto e com as condições que eles têm a oferecer. Né? E isso impacta diretamente, né, em toda a saúde da população.
No contato que o senhor teve aqui foi mais com a administração do município, com as lideranças, ou também teve um representante do hospital no encontro, doutor Marcelo?
Tivemos, sim. Quando a gente foi ao hospital, a gente foi entregar uma nota, um comunicado extrajudicial, né, quanto à questão de pagamentos, quanto à falta de contratos com os profissionais médicos, quanto à falta de assistência, né, e auxílio nas cirurgias. E aí, durante esse período, a gente conversou com o Diego, Também a gente foi muito bem recebido, né? E a gente vê que ele tenta, mas isso é muito mais, está muito mais dentro das entranhas da Fundação Araucária do que depende dele, né? Essa solicitação de melhorias e de toda a constatação. A gente está enviando hoje também um comunicado ao diretor técnico do hospital, com tudo que a gente viu de grave e tem que melhorar urgente para que o hospital continue dando mínimo, o mínimo, né? De condições de atendimento. A gente está encaminhando hoje mais uma nota. Essa nota a gente vai encaminhar também novamente ao executivo, né? E eu pretendo aí nessa próxima semana ou na outra, né, me encontrar com os outros prefeitos da região para mostrar essas condições que a gente tem do hospital aí.
Bom, até para a gente se encaminhar para o encerramento, doutor Marcelo, eu não posso deixar de tocar num aspecto, com certeza deve ser do seu conhecimento, que hoje se fala muito na instalação da hemodiálise em Lagoa Vermelha. Dentro deste quadro, no momento, o senhor entende que não teria nem condições de dar esse suporte, esse atendimento a mais, doutor Marcelo?
Eu fico, né, com o coração na mão de falar que não, viu? Porque é o seguinte, Paulo, eu acho que primeiro a gente tem que salvar, a gente tem que fazer o básico, né? Eu fiquei muito feliz. Eu acho que a hemodiálise ia trazer um benefício enorme. E eu penso a saúde Lagoa Vermelha oferecendo serviços, entende? Que não, que a população não precisa se deslocar, uma cirurgia que não for de urgência, uma cirurgia eletiva, algum procedimento, né, que não tenha que sair de Lagoa Vermelha para isso. Mas, principalmente, a gente sabe o dia a dia de quem está na fase hemodiálise, o quanto é custoso ter que estar viajando todo dia, o sofrimento. Mas vendo a situação do hospital, Paulo, a gente tem que primeiro o seguinte, evitar que as pessoas morram, né? Dar o mínimo de atendimento básico para que as pessoas tenham suporte e que numa urgência, num infarto, num acidente, em alguma coisa, as pessoas tenham a condição, né, de sobreviver, no mínimo receber uma condição mínima para que se possa ser removido para outras cidades, né? E hoje, né, apesar de que eu vi a hemodiálise está muito bonita, tá com todas as condições ali, eu penso que a gente tem que trabalhar o básico, tem que dar a condição mínima de trabalho.
Essa é a questão. E até uma preocupação a mais, digamos assim, porque enquanto a comunidade estava comemorando a instalação e a montagem da estrutura para hemodiálise, vem essa questão que, nesse momento, acaba se tornando muito mais grave. Bom, vamos aguardar, doutor Marcelo, por esse novo encontro e que, como o senhor disse, precisa ser para ontem, né? Agora, até o dia 10, deve acontecer um novo encontro aí para que se discuta e se construa algo que dê uma nova perspectiva para o Hospital de Lagoa Vermelha, né, doutor Marcelo?
Esperamos, né, torcemos, né, mas eu vou dizer que a minha expectativa, infelizmente, é a menor de todas, né, porque a gente não viu nenhum movimento, né, desde que a gente esteve aí com essa comissão, a não ser que a movimentação, sim, do executivo, a movimento das lideranças de Lagoa Vermelha, né, que estão junto nesse movimento pela melhoria, e eles sabem a real importância disso acontecer, porque daqui a pouco a gente vai perder um atendimento de um hospital que é, que nem tu disse, regional, é importantíssimo para a região aí de Lagoa Vermelha, e ele, por falta de condições, né, vai ter que ser fechado as portas. Ah, então, essa é a nossa preocupação.
Doutor Marcelo, muito obrigado pela clareza, que nos traz uma realidade dura, difícil, mas que precisa ser enfrentada. Obrigado, doutor Marcelo.
Muito obrigado, Paulo, audiência da Rádio Cacique, ficamos sempre à disposição, sempre os Simers, além de preocupação com os profissionais, a gente tem uma preocupação e um compromisso com a saúde.
Com certeza. Voltaremos a conversar sobre o assunto. Muito esclarecedora e, evidentemente, preocupante, né? Mas fundamental essa fala do diretor da região norte do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, contato com o doutor Marcelo Rodrigo da Luz, colocando as claras. Situação é essa. Manchete são várias. Dentre elas, trabalhar em Lagoa tem que ser o herói, no hospital, especificamente. Situação gravíssima, né? Olha, o quadro que se apresenta no momento é esse. Então, só reforça aquilo que nós levantamos há dias atrás. Agora, mais do que nunca, não vai ter espaço nem para politicagem, nem para bate-boca, nem para conflitos, nem para trazer uma situação que não venha a se somar para resolver este problema aí do hospital. Agora é maturidade. Chegou a grande oportunidade de Lagoa Vermelha e a região mostrar se estão preparados para enfrentar uma das maiores adversidades já vistas na área da saúde. Não é de hoje, não é de hoje. Só que agora está vindo às claras e a gente está vendo qual é que é a real situação. E vejam, exatamente no momento onde mais as pessoas precisam da saúde. A gente está vendo aí muitas pessoas necessitando deste atendimento. Pessoal, é só o começo de uma nova etapa. 10 faltando para as 9.